Companheiras e companheiros, esse é mais um podcast Pautando Campinas. No episódio de hoje, entrevistamos Guida Calisto, advogada, servidora pública municipal e sindicalista. O tema do programa trata sobre a situação dos servidores públicos em épocas de Bolsonaro, de Jonas e de pandemia. Olá, Guida, tudo bem?
Olá, Daniel. Olá, ouvintes do podcast Pautando Campinas.
O que significa o decreto municipal 20.941 do dia 29 de junho deste ano? E como ele se relaciona com a situação dos servidores públicos municipais aqui na cidade de Campinas?
Ele é um decreto em que o prefeito Jonas Donizete, né, que é o prefeito municipal aqui de Campinas, editou com base na Lei Complementar Federal número 173, de 27 de maio de 2020 agora. Essa lei complementar é uma lei que foi também aprovada a âmbito federal, dizendo, né, que é para socorrer os estados e municípios nesse período agora da pandemia. Na época que foi discutido isso no Parlamento Federal, a aprovação dessa lei complementar, havia uma discussão de que os estados só poderiam ser socorridos, os estados e os municípios, se houvesse o veto, né, ao aumento de salário de servidores públicos. Bom, ali iniciou-se uma demanda, né, uma possibilidade de que os trabalhadores da saúde que estão atuando diretamente na pandemia seriam excluídos desse veto do governo federal. Ou seja, Bolsonaro e Guedes afirmou que só socorreria os estados e municípios desde que estes, né, vetassem qualquer campanha salarial para servidor público nas suas regiões, né, nos seus estados e nos municípios. Aí o Parlamento Federal tentou mediar isso, né, com o governo federal, não todo o parlamento, né, alguns deputados, alguns senadores tentaram mediar isso, mas, né, enfim, governo Bolsonaro não abriu mão e apresentou essa lei complementar, né, que veda qualquer aumento, né, de salário para servidor público no período agora de maio, né, de 28 de maio de 2020 até 31 de dezembro de 2021. O prefeito de Campinas, Jonas Donizete, editou um decreto, né, com base nessa lei complementar. Mas o que a gente vê é que esse decreto editado por Jonas, ele extrapolou, né, toda a matéria que está contida na lei complementar federal. Então, trouxe ali algumas discussões, que realmente prejudicam e muitos os servidores públicos, inclusive aqueles que estão aí no enfrentamento da pandemia.
Guida, você diz para a gente que o Jonas extrapolou o que foi regulamentado nessa Lei Federal 173. Eu gostaria de saber o que existe em comum nessa Lei Federal 173 com o Decreto 20.941 do Jonas. O que eles têm em comum?
No artigo 4º do Decreto Municipal 20.941, fala que ficam vedadas, né, a concessão a qualquer título de vantagem, reajuste, remuneração, criação ou majoração de qualquer vantagem, benefício pecuniário. Isso tem tudo a ver com o governo Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro falou o seguinte: eu vou enviar recursos para os estados e municípios, porém, esses recursos não podem se utilizar em nada para aumento de salário de servidor, né? E tampouco qualquer benefício de indenização, principalmente em caso de trabalhadores que estão enfrentando aí a pandemia, como é no caso dos profissionais, né, da saúde e da assistência. Agora, veja, você perguntou para mim o que tem em comum. O que tem em comum é isso, mas o que tem, o que extrapola? A Lei Federal 173, né, que é essa lei do governo Bolsonaro, ela é horrível, né, ela é péssima, né? Porque, na verdade, apesar dela dizer que veio socorrer os estados, na verdade ela veio impor aí é mais um ajuste fiscal para os servidores públicos. Ela vem mais uma vez aí nessa linha, né, que o governo Bolsonaro tem feito de perseguir os servidores públicos, né, de todos os âmbitos, federal, estadual e nos municípios. Mas o item terceiro desse artigo 4, né, do decreto municipal, fala o seguinte, que também ficam vedadas, né, contagem do período, né, para concessão de tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio. Veja, nós já não vamos ter mais campanhas salariais, né? Nós não vamos ter mais campanhas salariais até o final de 2021, conforme essa lei federal do governo Bolsonaro, né? Não vamos ter mais. A única coisa que o servidor tem para poder minimizar as perdas que a gente tem tido todos esses anos, né? E não só esses anos, né? Porque no caso aqui de Campinas, a categoria sabe muito bem como tem sido as últimas campanhas salariais nossas. São campanhas salariais pífias, né? Porque a direção do nosso sindicato é uma direção ligada ao executivo municipal, ao prefeito aqui, e não tem feito luta, né? Então, nós já estamos vindo aí de um processo de muitas perdas. E aí, esse item terceiro, além de todo esse período de perdas que a gente já vem acumulando, ele tira também verbas que poderiam minimizar esses direitos nossos, que é a sexta parte, quando o servidor público atinge 20 anos de trabalho, né, de função, ele tem um direito, um prêmio aí de sexta parte, a licença prêmio, né? Todas essas verbas que eu falo, esses direitos, esses benefícios, são benefícios que foram anteriormente conquistados, e esses benefícios já têm que estar discriminados, inclusive, no orçamento municipal. Então, não é uma coisa que a gente ganhou agora, não é uma coisa que está sendo criada agora, né, que o governo municipal está criando agora. É uma coisa estatutária, que já vem assim, de anos, de tempos, enfim. E, inclusive, com base em lei federal. Então, não pode um decreto municipal vir e desmontar isso, né, assim, de forma de uma hora, né, de uma hora para outra, sem ao menos ter um processo legítimo, né, de discussão sobre isso. São benefícios que tentam minimizar todo esse processo de perdas que nós temos.
Diante esses ataques do governo Bolsonaro e Jonas, como o Poder Judiciário tem se posicionado sobre essa questão?
Então, Daniel, veja, isso que eu acabei de falar, como são verbas, inclusive, que estão baseadas em leis federais, né, verbas, essas leis federais são regulamentação da própria Constituição Federal, não pode um decreto municipal retirar uma verba dessa forma, né? Então, os juízes têm se posicionado desse jeito, ou seja, isso é inconstitucional, isso não pode acontecer, né? Até porque, como eu já disse, são verbas que têm que estar discriminadas no orçamento anterior. E a edição, né, de um decreto como esse não tem esse poder. Então, os juízes, não são todos, é lógico, mas majoritariamente têm entendido que isso está além do poder de um decreto, né? E não pode acontecer dessa forma, entendeu? Então, por isso que nós orientamos que os sindicatos, que as associações de classe tentem discutir isso no âmbito do poder judiciário, porque, pelo que nós estamos vendo, os governos estão alinhados aí com a política de Bolsonaro e Guedes para atacar cada vez mais os nossos direitos. E elegeram, né? E elegeu, no caso, os servidores públicos como o vilão da história.
Nesse processo, em busca dos direitos da categoria, qualquer servidor público pode entrar na justiça contra o decreto de Jonas?
Então, Daniel, acessar o Poder Judiciário, né, individualmente, até pode, né? Só que, assim, eu, na minha avaliação, é um erro. Porque, veja, uma ação dessa, para que tenha os efeitos que alcance toda a categoria, o representante tem que ser o sindicato de classe. ou sindicato, ou associação, enfim, né, a entidade que venha representar o conjunto da categoria. Se o servidor for entrar com uma ação de forma individual, vai discutir apenas a situação daquele servidor. Mesmo que seja um coletivo de 100 servidores, né, que entrem com uma ação conjunto, né, o 100, somente os 100 que serão, né, que sofrerão os efeitos da decisão, tanto se for positivo como negativo. E assim, além da gente não ter mais aumento salarial, né, que essa lei do Bolsonaro veda aí qualquer campanha salarial nesse ano de 2020 e no ano de 2021. Além né, do Jonas ter retirado aqui todos esses nossos benefícios anteriormente conquistados, que são benefícios estatutários, aí a gente ainda vai ter que individualmente pagar advogado, né, ter despesas com o Poder Judiciário. Então, isso é inadmissível, né? Somente quem pode ser parte numa ação coletiva é o sindicato. Então, é de extrema importância que o servidor público municipal de Campinas acione o sindicato, né? Que a gente precisa cobrar da nossa direção que ela venha, de fato, representar essa categoria que está sendo esmagada, né? Eu acho que já falei também um pouco sobre essa questão das decisões, né? Que não são majoritárias, mas, nesse momento, a nossa direção ela tem que representar essa categoria.
Guida, além desses ataques do decreto do Jonas, existe na atualidade alguma outra medida que vem atacando a categoria? Como anda a situação daquela reforma da Previdência do Jonas?
Ótima pergunta, Daniel. Hoje é 27 de agosto, né? E hoje já saiu aí o holerite da categoria dos servidores municipais e hoje se confirma o aumento do desconto nosso previdenciário, né? Nós, até o mês passado, o desconto nosso de previdência era de 11% e agora passou a ser 14%. Ou seja, uma categoria que não vai ter campanha salarial em 2020, 2021, uma categoria que, por decreto, esse prefeito Jonas Donizete retirou os únicos benefícios que nós temos, né, que pode compensar minimamente essas perdas, que é licença-prêmio, tempo de serviço, sexta parte, né? Ele retira essa possibilidade da gente ter um mínimo, né, de recomposição salarial a partir dessas verbas, e ainda vamos ter esse desconto aí, ou seja, Jonas Donizete em 2020 rebaixa o salário do servidor público municipal de Campinas. Ele soltou um comunicado, né, para a categoria dizendo que isso foi uma obrigação por conta da reforma da Previdência. Nós divulgamos amplamente na categoria dizendo que não, que teria a possibilidade dele não fazer essa reforma aqui, porque o nosso Instituto de Previdência não apresenta déficit, né? Mas ele sempre foi um defensor dessa reforma da Previdência de Guedes e Bolsonaro. A gente não pode esquecer que o presidente do Campprev, que é o Mario Naldo, né, que é o braço forte aqui do prefeito Jonas, ele foi em várias audiências públicas que aconteceram no Parlamento Federal, defender essa reforma que atacou os nossos direitos, né? Ou seja, ampliou o nosso tempo de trabalho, amplia também a nossa idade e reduz, né, o nosso benefício. Então, ele não foi nenhuma nem duas. Ele defendeu essa reforma várias vezes. E agora, aqui em Campinas, hoje, se confirma esse ataque. Infelizmente, essa é a situação dos servidores municipais aqui. E o único convite que eu posso fazer, Daniel, é o convite à luta, né? Então, nós estamos aí no ano 2020, um ano de pandemia, mas também é um ano de eleições, né? A gente tem que acompanhar todos os vereadores aqui de Campinas que votaram favorável a essa reforma da Previdência e lembrar do nome deles quando for ter as eleições esse ano, né? E dar um não, porque a maioria, né, desses representantes aqui no Parlamento Municipal, eles não nos representam. Pelo contrário, eles representam o interesse do prefeito Jonas, que sempre atacou a nossa categoria de servidores municipais aqui em Campinas.
Muito obrigado, Guida, pela participação no nosso podcast. E estejamos todas e todos na organização, sempre em defesa dos serviços públicos. Muito obrigado, Guida.
Valeu, Daniel. Tchau. Até mais.
Esse foi mais um podcast Pautando Campinas. Fique atento em nossas redes sociais para acompanhar os nossos próximos convidados e convidadas. E lembre-se, fora Bolsonaro, Mourão, seu governo e suas políticas.